antes mesmo de tomar posse, já me convidaram. Bem, na volta, quando eu voltei a Tabira, eles reiteraram o convite, pessoalmente, e nós ficamos de conversar. Mas eu fiquei muito magoado, evidentemente, derrotado. Você participou da campanha, sabe as injustiças que eu sofri naquela campanha, né? Os boatos mentirosos que soltaram a respeito de mim, então, essa coisa toda. E nós não aceitamos de início. Estava muito cedo, eu estava precisando de um emprego, realmente eu estava precisando, né? Quem é derrotado, você sabe, fica no liseu danado. Sim. E a gente estava precisando, mas eu fiz alguns sacrifícios e terminei erguendo minha clínica odontológica lá em Tabira, da qual eu sobrevivo hoje. E recebemos um convite depois de uns 3 meses depois, o convite foi reiterado para nós trabalharmos como dentistas no governo municipal. Nós refletimos bastante, havia necessidade de um complemento financeiro, mas resolvemos adotar a postura de uma coerência política, estava muito recente, e nós achamos por bem não participarmos do governo municipal. Bem, passado o tempo, eu estive com a convite do ex-vice-prefeito João Mariano, nós estivemos no Arraial do Dincão lá, que é uma festa tradicional lá em Tabira, e nos confraternizamos, depois o próprio Dinca me fez uma visita, e nós conversamos, mas... devido à maneira do Dinca trabalhar, e nós respeitamos muito a maneira dele trabalhar, nós não conseguimos nos harmonizar para essas eleições. Nós gostaríamos que todos os que perderam as eleições municipais estivessem unidos na oposição ao governo, que é a praxe, é o normal. Mas eu te diria neste momento que lembro de um verso do Pinto do Monteiro, que ele terminou dizendo que quem espanta nunca laça, e quem alisa encabresta. Então eu venho sendo, vamos dizer assim, entre aspas, assediado, convidado, aconchegado pelo governo Sebastião Dias e muitos dos seus participantes para que eu pudesse fazer parte desse governo. E agora, né, vem as eleições aí nacionais, as eleições estaduais, e durante a minha campanha, Nil, você não sabe, pouca gente soube disso, praticamente ninguém soube disso, Dr. Armando Monteiro fez 2 gestos nobres comigo, né? Teve atitudes nobres durante a minha campanha comigo, lá em Tabira, e eu não poderia me furtar de ser grato a esses gestos nobres que ele teve para comigo lá em Tabira. E a partir do momento que o governo Sebastião Dias tomou conhecimento da nossa inclinação para trabalhar e lutar pela candidatura, que nós consideramos uma candidatura vitoriosa do senador Armando Monteiro ao governo do estado de Pernambuco, muitas pessoas se engajaram no sentido de me colocar lá junto com o Sebastião Dias. E conversamos bastante, houve algumas reuniões, e nós, provisoriamente, quero deixar bem claro que isso é durante a campanha de Dr. Armando, vamos assessorar a questão da imprensa do governo municipal através de uma equipe, não é a minha pessoa. Eu vivo dedicado à profissão de odontologia, e já fiz feira ontem, nós tivemos, acredito que a última reunião, né, com o secretário de administração Flávio Marques e com o Alan Dias, filho do governo, mostrando que nós formamos uma equipe, inclusive com um jornalista, que é o Vanderlei Miron, que é jornalista formado. Né, então,
o Vanderlei está confirmado também, na equipe.
Está confirmadíssimo na equipe. Nós colocamos 2 assessoras também na equipe. Uma que entende tudo de computação e outra que é uma estudante universitária, que vai nos dar esse respaldo, que nós vamos continuar na nossa clínica odontológica lá no dia a dia, mas tem tempo para fazer a supervisão final, né, então, dos trabalhos seguidos.
O que eu estou entendendo é que o senhor vai dar um direcionamento à equipe, mas a equipe vai ter uma equipe e o senhor vai dar o direcionamento.
E também queria deixar bem claro também que o Sebastião, o prefeito, né, da cidade, o Flávio Marques e o Alan consideram que eu posso, em determinados momentos, representar o prefeito, porque eles queriam também uma pessoa que tivesse um perfil político na Secretaria de Imprensa também. Melhor dizendo, na assessoria de imprensa, que não é a secretaria, mas que tem o status de secretaria. Então, houve todo esse nesse sentido, e nós vamos dizer o seguinte, a nossa preocupação verdadeira é com o futuro de Tabira. Né? Eu acho que essa política de vinganças pessoais, essa política de maniqueísmo, se for do lado de fulano eu não fico, se for do lado de ciclano eu fico, eu acho que isso é uma política superada. Nós temos que pensar em Tabira. Como o doutor Armando me disse, o projeto Tabira é bem maior do que as querelas pessoais. Então, nós estamos aí. Eu sei que tem muita gente revoltada comigo, né? Muita gente que gostaria de me ver ao lado do ex-prefeito Dinca. Eu respeito essas pessoas, eu quero dizer a essas pessoas que tem total meu respeito pelos sentimentos dela, mas que nós estamos num projeto maior. Um projeto maior, um projeto desenvolvimentista, um projeto de futuro para a cidade. E aqui eu não quero fazer nenhuma crítica aos governos que passaram, mas é evidente o atraso que Itabira se encontra.
Né? Agora, o perfil do senhor, para muitos, alguns chegam a dizer que o senhor, São Doutor Marcelo, é pavio curto. Outros dizem que não, que o senhor não leva desaforo para casa, é uma pessoa que não tem receio do enfrentamento, do debate. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, você tem dois elementos aí, em meio à história recente de Itabira, com os quais o senhor vai ter que lidar, que me parece que são grandes desafios. Um deles é querer saber como é que vai ser seu convívio com a parte do governo que é ligada ao ex-prefeito Josete, do qual nem eles escondem a animosidade ou o distanciamento político do senhor, nem o senhor também nunca escondeu deles. E tem gente do grupo de Josete dentro do governo, secretário de uma pasta importante, por exemplo, como a de infraestrutura e outros setores. Segunda questão é que o governo de Sebastião Dias passa por uma crise, pelo menos pelo que dentro do que nós temos conhecimento, digamos, por uma crise de rearrumação, a necessidade de criar fatos novos, de uma agenda positiva que é para ontem, né? Com secretarias que têm cada uma sua particularidade, às vezes se reclama que falta um pouco de coordenação, de comando no gerenciamento dessas pastas, um secretário tem um perfil que não necessariamente é o do governo, outro tem outra postura. Como é que o senhor vai lidar com essa cara do governo Sebastião Dias, que continua precisando de um choque de arrumação e de uma agenda positiva urgentemente, e com a banda Amaral, que aparentemente não digere o senhor, nem o senhor digere essa banda, que está no governo?
Bem, isso é um percentual muito pequeno, não é verdade, que realmente não tem rejeição à minha pessoa, mas eu quero dizer que é um percentual baixíssimo, né, e que acredito hoje que uma das figuras mais importantes da família lá em Itabira é o Paulo Manu, que sempre vive me cortejando, me convidando para estar presente com ele em todas as situações e tal, essa coisa. Então, apesar que a gente já teve fortes discussões pessoais, mas nós somos civilizados ao ponto de nos perdoarmos. Então, eu quero te dizer o seguinte, eu disse ao Sebastião, disse ao Alan e disse ao Flávio Marques o seguinte: a única interferência que eu aceitarei dentro da secretaria é deles, de mais ninguém. E me foi garantido essa não ingerência de outros setores, e nós não vamos admitir isso aí, evidentemente. Outra coisa que me dá muita tranquilidade é que, momentaneamente, eu não tenho a menor pretensão de nenhuma candidatura. Então, não vai haver estremecimento dentro do governo, porque eu não aspiro nenhuma candidatura. Estou fazendo curso de especialização atualmente em implantes dentários, né, e quero me dedicar cada vez mais à minha profissão. Mas vou ficar na órbita da política, não vou fugir da órbita da política, porque eu gosto, acho que posso contribuir dentro das minhas limitações. E assim, essa questão, o governo de Sebastião está muito... Eu acho que o Sebastião está muito... foi diminuído, né? Fizeram uma campanha, como você conheceu muito bem, e o grande problema é que elegeram Sebastião... E são pessoas que se acham em melhores condições, vamos dizer assim, pessoas que se acham importantes além do prefeito. Eu acho que quem foi eleito é quem teve a coragem que Sebastião teve, a coragem que eu tive de nos expormos, não é? Então, pessoas que não tiveram a nobreza, não tiveram a menor coragem de se expor politicamente, agora querem mandar, vamos dizer assim, querem mandar no prefeito Sebastião Dias. E ele tem, com o auxílio do filho Alan, e com o do Flávio Marques também, endurecido o jogo, e a caneta é dele. Então, ele tem feito isso. E isso, ele tem tido prejuízos políticos enormes. Então, você sabe que, durante a nossa campanha, Nil, inventaram lá, maldosamente, de forma covarde, que eu estaria me associando com o Dinca, que eu estaria passando para o palanque do Dinca. Nunca aconteceu isso, nem aconteceria nunca pelo meu perfil. Mas o que eu mais estranho é que essas pessoas que ajudaram a eleger o Sebastião, hoje estão no mesmo palanque do Dinca, né? Por incrível que pareça, essas pessoas que refutavam tanto, que repudiavam o Dinca, estão lá, no palanque do Dinca, né? Estão lá juntos. Então, veja, há uma tendência de esvaziamento do governo de Sebastião, porque Sebastião não deu os privilégios, os vícios, vamos dizer assim, que algumas pessoas estavam acostumadas a usar a prefeitura para fazer trabalhos que não enobrecessem Itabira, que não engrandecessem, como é um fato lá. Então, diante disso, o Sebastião também fez ver a importância para ele de minha participação no governo dele, apesar de que eu repito aqui, nós estamos participando aqui durante esta, inicialmente durante esta campanha do Dr. Armando ao, rumo ao, Palácio do Governo do, de Pernambuco. Depois, Deus é quem sabe, o futuro a Deus pertence. E eu queria deixar bem claro para todo o eleitorado de Itabira e da, também aqui da região, de que 2016 é outra história. Ninguém sabe o que é que vem. As eleições municipais, você sabe que Itabira está subdividida, né? O palanque do, do governo do estado lá, a substituição de Eduardo Campos, tem três grupos dentro do mesmo palanque. Eles estão unidos, mas três grupos lá no mesmo palanque. Então eu não sei como é que vai ficar a conjuntura para 2016, nem quero pensar agora. O que eu gostaria era de ver o Dr. Armando no Palácio do Governo, porque eu acho que é um candidato progressista, que tem muita vontade de governar Pernambuco, tem um histórico, tem uma trajetória política que o faz merecer chegar lá. E dentro das nossas muitas limitações, nós vamos tentar ajudar o Dr. Armando nesse plano de governo por um Pernambuco melhor.
Bom, o senhor fala aí do Flávio Marques, que para alguns chega a ter status, inclusive, de supersecretário. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o episódio que o senhor disse que foi muito questionado e muito, digamos, maltratado, machucado, injustiçado, teve um episódio na campanha de Itabira em que o senhor teria se encontrado com o Dinca e houve uma supervalorização disso a ponto de querer dizer que ali estava se montando um acordo, quando o senhor deixa claro que apenas o cumprimentou. A Lourdes Silva, lá de Itabira, está reclamando, diz que a cidade não vai para frente por isso, achando que o senhor deveria manter-se na oposição e Sebastião...
Mas eu queria fazer...
Mas aí eu pego esse de gancho para dizer o seguinte, talvez esse tipo de impressão dela e de outros tabirenses, tem uma relação com essa posição do senhor assumido agora e tendo conversado, por exemplo, eu quero saber o seguinte, o caso do Flávio Marques, o senhor já superou, porque o Flávio, através de um blog que ele tem na cidade, foi um dos principais disseminadores dessa história que o senhor estava com o Dinca.
Eu queria dizer, deixar bem claro para Maria de Lourdes, que é o seguinte, a oposição que nós fizemos foi ao prefeito Dinca, não foi a Sebastião. Nós fomos três candidaturas de oposição ao prefeito Dinca, que era o prefeito, e não a Sebastião. Sebastião foi uma dissidência dentro do grupo que eu participava. Tá? Então eu não posso ser oposição a Sebastião quando eu nunca fui. Eu não fui aceito dentro do grupo por uma grande maioria lá. Isso é um ponto pacífico, é um histórico. Mas você me disse o Flávio Marques, sim, mas o Flávio Marques foi obrigado a fazer aquilo ali. Tá certo? A gente sabe que nós tivemos intrigas dentro do grupo onde pessoas quiseram impor a Flávio assinar uma denúncia contra mim e Flávio não assinou, certo? Uma denúncia vazia, que tanto não prosperou, e outras pessoas foram obrigadas a assinar, né? Pessoas que eu sei, eu tenho o documento que fizeram contra mim. Então o Flávio, evidentemente que ele foi um partidário de Sebastião, trabalhou porque fez a opção. Quando o grupo rachou e não chegou à conclusão... E eu quero te dizer o seguinte, na última reunião que eu participei no grupo, o Flávio teve o discernimento de sugerir que fizesse uma pesquisa na rua, somente eu e Sebastião, para ver quem era mais aceito. E o grupo não topou. Então, Flávio, eu ainda recordo que na reunião com todos os grupos de oposição ao prefeito, foi sugerido pelo Flávio que nós fizéssemos uma pesquisa, somente Marcílio e Sebastião. E Sebastião não topou, e o grupo que apoiou Sebastião não topou. Porque naquela época eu tinha um percentual de aceitação bem maior do que ele. Mas, evidentemente... que com o apoio dos líderes da oposição, Sebastião se fez prefeito.
Bom, para a gente fechar, doutor Marcílio, o que se coloca sobre a gestão Sebastião de Itabiras é que, como eu falei, há um choque de direcionamento, há uma falta de prumo, de unificação de discurso. Vou dar alguns exemplos. O próprio prefeito Sebastião Dias, hora dá uma declaração, daqui a pouco acaba sendo flagrado com a declaração que vai de encontro ao que ele disse à própria imprensa dias antes. Flávio Marques, repito, está com o status lá de supersecretário. Você tem nomes como Mário Amaral, que se envolveu inclusive em episódios pessoais de confusão na cidade. Em outro momento foi flagrado com um carro pessoal fazendo compactação de asfalto. Aí você vai para Aderval Soares, é um cara de uma qualidade intelectual enorme, mas Não teria perfil de agregador. Edgley tem uma política de eventos, por outro lado, que é muito mais dele. Se pergunta se seria a do governo, Vai dar para arrumar isso tudo? Vai dar para dar um norte a essa questão, a toda essa gestão, com essas particularidades?
Olha, é normal, porque no primeiro dia, na posse do prefeito, a vice-prefeita já declarou que era candidata a prefeita de Itabira nas próximas eleições. Então já houve a desarrumação durante a posse. Porque, vamos dizer assim, é atemporal, é imprevisível, é esdrúxulo que durante o discurso de posse uma vice-prefeita já se declara candidata a prefeita nas próximas eleições. Ou seja, durante a posse, nem tinham, na prática, nem tinham ido à prefeitura ainda, já na Câmara de Vereadores, na posse já foi dito. Então, essa desarrumação foi previsível, era previsível. E por isso que eu não submeti exatamente a essa turma. Né? Eu não me submeti justamente por isso, que eu sabia que eu ia sofrer esse tipo de pressão. Então, você vê que existem, e aqui eu quero pedir perdão, mas eu tenho que dizer, existem secretários do governo que nunca deveriam ser secretários ali. Estão por imposição política e por sobrevivência familiar. Estão ali. Então não abro mão desse meu discurso. Tá certo? Agora, quem é o prefeito é Sebastião Dias. Ele é que determina quem são os secretários dele. Ou então determinam para ele. Tem isso também, né? Isso eu tenho que deixar bem claro, essa minha independência, essa declaração. Então eu vou com o objetivo de contribuir dentro das minhas limitações. Mas, evidentemente, que é um governo que tem falhas de composição. Porque um prefeito para rearrumar Itabira, ele precisa ter independência gerencial, tá certo? Mas infelizmente, nos últimos anos, nos últimos governos, uma parte do governo municipal de Itabira é feito para sustentar famílias. São casas alugadas, são pessoas que sobrevivem da política, e isso atrasa substancialmente o desenvolvimento da cidade de Itabira. Você citou aí, eu não vou citar nomes, você, dá para entender onde eu quis chegar, não é? Então, essas pessoas querem se locupletar da prefeitura de Itabira. E o Sebastião Dias tem feito tudo, junto com o Alan e o Flávio Marques, tem feito de tudo para impedir que esses vícios persistam na administração de Itabira. Para você ter uma ideia, Nil, eu sou um cara ligado a futebol. Quer ajudar o futebol do Itabira. Itabira não tem um campo de futebol, Nil. Não é um estádio, não. Afogados da Engazeira está fazendo a reforma do estádio. Fez a reforma do estádio. Está fazendo a reforma. Uhum. São José do Egito tem um estádio maravilhoso, com jogos noturnos, e tem 11 campos municipais gramados. Itabira, pena o futebol do Itabira. E, infelizmente, o dinheiro já veio várias vezes. E é extremamente mal empregado. Então, esse meu discurso, eu não vou abrir mão dele. Se o prefeito vai gostar, não vai gostar, se está de acordo comigo ou não, eu não vou fazer críticas, mas o governo tem falhas e que precisa ser corrigido. Mas não é tão simples, porque a conjuntura que se montou, né, a conjuntura que se montou para eleger Sebastião Dias, isso é uma falta de respeito com as urnas. Eles não querem respeitar a autonomia de Sebastião. Sebastião tem muita dificuldade de administrar, porque caciques políticos lá já ultrapassados querem mandar no prefeito. E aí eu vou estar ao lado do Sebastião para dizer não. Não, não é obrigado o Sebastião fazer uma eleição para reeleição. Mas é para dizer não, quem manda é o povo. Vamos fazer, vamos ter atitudes aqui para a melhoria da cidade, para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida do povo. O que não tem sido fácil. Então, é aquela velha história, aquele provérbio árabe. Os costumes, e eu sou dentista, e os dentes não se extraem sem dores. Então, essas dores que estão acontecendo no governo Sebastião Dias é fruto dos vícios de pessoas que se locupletam da prefeitura para garantir futuras eleições. Infelizmente, essa é a minha impressão e eu acho que da grande maioria da população. Eu quero deixar bem claro aqui que respeito as pessoas que pensarem contrário a mim, mas essa é a minha impressão.